Olá, aqui é Henrique Vale, traduzindo para Ivan Karashi, editor-chefe da Anestesiology, com alguns destaques da edição de maio de 2021, selecionados pelos editores da revista. Iniciarei este mês com os resultados de uma pesquisa realizada entre membros da American Society of Anesthesiologists, explorando a importante questão do burnout. A doutora Anoushka Afonso, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, e seus colegas da Harvard Medical School conduziram o estudo. O objetivo era melhorar a compreensão do burnout em anestesiologistas. Eles também queriam identificar o local de trabalho e os fatores pessoais associados ao burnout entre os anestesiologistas e quantificar essas associações. Como a pandemia começou em março de 2020, os autores usaram o MASHLAC Burnout Inventory Human Service Survey para avaliar o burnout. Quase 29 mil anestesiologistas foram entrevistados. Os resultados mostraram que quase 60% corriam alto risco de esgotamento e quase 14% preencheram os critérios da Organização Mundial de Saúde para a síndrome de burnout, nos quais todos os três aspectos do inventário de burnout de Maslow eram anormais. A modelagem de regressão logística multivariada mostrou que a síndrome de burnout está mais fortemente associada à percepção de falta de apoio em casa e, particularmente, no trabalho. A idade do médico foi o único fator pessoal associado à síndrome de burnout. Os autores sugeriram que as intervenções focadas no local de trabalho podem ser eficazes na redução do esgotamento. Este artigo é acompanhado por um editorial intitulado Burnout, The Other Pandemic, escrito pelo Dr. Steve Hyman, da Vanderbilt University School of Medicine. O editorial observa que este estudo é novo porque é a primeira avaliação em larga escala de burnout em anestesiologistas. Ele também observa que a capacidade dos anestesiologistas de realizar uma ampla gama de funções, particularmente na era Covid, e de contribuir positivamente para o bem-estar financeiro dos hospitais, muitas vezes tem o preço exorbitante do bem-estar do próprio anestesiologista. Ele também observa provocativamente que as instituições muitas vezes fecham os disfuncionais do local de trabalho, que exacerbam o esgotamento e, portanto, têm consequências negativas para os funcionários, e desafia essas instituições a passar menos tempos realizando seminários de bem-estar e resiliência e mais tempo corrigindo as causas institucionais do esgotamento. Abordar questões individuais sem abordar questões do local de trabalho não fornece uma solução abrangente para o problema. Nosso próximo estudo é um ensaio clínico perioperatório. Foi um estudo duplo-cego randomizado que testou a eficácia do opioide metadona e do antagonista do receptor N-metil-D-aspartato, cetamina, para melhorar o controle de dor pós-operatória. O Dr. Glenn Murphy, então na North Shore University Health System e agora no Illinois Masonic Hospital em Chicago, e colegas em outros lugares, conduziram o estudo. Eles testaram a hipótese de que os pacientes submetidos à cirurgia de fusão espinhal que receberam cetamina e metadona intraoperatória e pós-operatória usariam menos hidromorfina no primeiro dia pós-operatório, em comparação com aqueles que receberam metadona intraoperatório sozinhos. Os autores randomizaram 130 pacientes para a cirurgia de coluna vertebral. Todos os pacientes receberam metadona 0,2 mg por quilo de peso corporal ideal no intraoperatório. Metade dos pacientes recebeu também uma infusão de cetamina no intraoperatório de 0,3 mg por quilo por hora, seguida por uma infusão de cetamina de 0,1 mg por quilo por hora nas primeiras 48 horas de pós-operatório. A outra metade dos pacientes recebeu uma infusão de placebo por 48 horas no pós-operatório. O desfecho primário foi o uso de hidromorfona intravenosa no primeiro dia de pós-operatório. Os pacientes no grupo da metadona cetamina necessitaram de menos hidromorfona no primeiro dia pós-operatório, com uma mediana de 2 mg, em comparação com 5 mg no grupo apenas com metadona. Eles também usaram menos hidromorfona durante o período de acompanhamento, dia 3. Os pacientes do grupo metadona-cetamina também necessitaram de menos comprimidos de opioides orais. Os scores de dor foram menores no grupo metadona-cetamina em 23 dos 24 momentos de avaliação pós-operatória. Os scores de dor e satisfação do paciente foram altos em ambos os grupos de estudo. Os autores concluíram que a combinação de metadona e cetamina pode ser considerada em pacientes submetidos à cirurgia de coluna. Este artigo é acompanhado por um editorial intitulado Metadona e Cetamina, aumentando os benefícios e ainda mais para aprender. Escrito pelo Dr. David Clark, da Universidade de Stanford, e o Dr. Ivan Karash. O editorial observa que menos se sabe sobre metadona e combinações de medicamentos perioperatórios em comparação com outros opioides. A cetamina parecia ter potencializado os efeitos da metadona, e a magnitude do efeito da adição de cetamina à metadona foi muito maior do que é comumente realizado para adicionar cetamina e outros opioides. Embora essas observações clínicas tenham sido importantes e interessantes, o mecanismo da interação cetamina-metadona permanece desconhecido. Nosso próximo estudo também é um ensaio clínico perioperatório. Este foi um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo que explorou o manejo ideal da dor após a artroplastia de quadril. Recentemente, o bloqueio do quadrado lombar foi proposto como uma opção analgésica. A doutora Sofia Margareta Brixel e colegas da Universidade de Montpellier, na França, conduziram um estudo. Eles testaram a hipótese de que o bloqueio do quadrado posterior lombar resultaria em menor consumo de morfina no pós-operatório após artroplastia de quadril em comparação com o placebo. Sem pacientes programados para artroplastia total do quadril eletiva foram estudados. 50 pacientes foram randomizados para receber uma injeção de 30 ml de ropivacaína a 0,33% posterior ao músculo quadrado lombar, antes da anestesia geral. 50 pacientes receberam uma injeção de solução salina normal. Todos os pacientes também receberam um regime analgésico multimodal que consiste em paracetamol, cetoprofeno e uma bomba de analgesia controlada pelo paciente por via intravenosa com morfina. O desfecho primário foi o consumo total de morfina intravenosa nas primeiras 24 horas. O resultado não encontraram nenhuma diferença significativa entre os grupos no consumo total de morfina em 24 horas. Da mesma forma, os scores de dor não diferiram entre os grupos. Os autores concluíram que a adição de um bloqueio do quadrado posterior lombar a um regime analgésico multimodal não reduziu o consumo de morfina ou os scores de dor entre os pacientes submetidos à cirurgia de substituição total de quadril. A seguir, temos um estudo observacional que explorou o impacto da ventilação mecânica nos músculos expiratórios em pacientes ventilados mecanicamente em unidades de terapia intensiva acadêmico-cirúrgicas. o Dr. Zhong Yuanshi, dos Centros Médicos da Universidade de Amsterdã, na Holanda, e colegas de lá e da China conduziram o estudo. O objetivo foi avaliar as alterações na espessura do músculo expiratório durante a ventilação mecânica e comparar com as alterações na espessura do diafragma. Houve dois subestudos. O primeiro, um estudo de reprodutibilidade, testou a viabilidade e reprodutibilidade do ultrassom da musculatura expiratória. Ele investigou a variabilidade inter- e intra-examinador das medidas dos músculos na parede abdominal lateral em 30 pacientes ventilados mecanicamente. Em seguida, avaliou os efeitos do volume pulmonar na espessura do músculo expiratório. O segundo subestudo foi um estudo de coorte investigando a evolução da espessura da musculatura expiratória durante a ventilação mecânica em pacientes críticos. Ele usou os valores de limiar da coorte de reprodutibilidade para avaliar essas mudanças temporais. A espessura muscular permaneceu estável na maioria dos indivíduos. Porém, a espessura muscular diminuiu em 22% dos pacientes e aumentou em 12%. Os autores concluíram que essas mudanças não estavam relacionadas às mudanças na espessura diafragmática. O aumento da espessura do músculo expiratório resultou do aumento da espessura das fáscias. Este artigo é acompanhado por um editorial escrito pelo Dr. Franco Lage, do Hospital Universitário de Loyola, intitulado Músculos Expiratórios Não Mais Negligenciados. O Dr. Lage observa que a espessura dos músculos expiratórios é importante porque são necessários para a tosse e para o desmame bem-sucedido da ventilação mecânica. É um caso forte para o uso de imagens de ultrassom para avaliar a espessura dos músculos expiratórios em pacientes ventilados. Nosso próximo estudo é uma subanálise de um ensaio de cluster crossover múltiplo. Este estudo examinou os efeitos do oxigênio intraoperatório suplementar na mortalidade pós-operatória de longo prazo. O Dr. Qiliang Jiang, da Shanghai Jiantong University, na China, e colegas da Cleveland Clinic conduziram o estudo. Os autores testaram a hipótese de que o oxigênio suplementar aumenta o risco de mortalidade a longo prazo. Os autores conduziram uma análise post hoc de um grande estudo de cluster crossover múltiplo, no qual adultos submetidos à cirurgia colorretal foram randomizados para receber 80% ou 30% de oxigênio inspirado durante a anestesia geral. Os autores avaliaram o efeito de 80% versus 30% de oxigênio inspirado na meta na mortalidade em longo prazo. Entre 3.920 cirurgias colorretais, a incidência de morte após uma mediana de 3 anos de acompanhamento foi de 14% com oxigênio a 80% e 15% com oxigênio a 30%. Os autores concluíram que o oxigênio suplementar não aumentou a mortalidade. A seguir, temos um estudo com animais. Ele explorou até que ponto a formação de memória implícita é possível sob sedação. O Dr. Nir Samuel, da Instituto de Ciência Weizmann, em Israel, e colegas de lá e de outras partes de Israel, conduziram um estudo. Eles testaram a hipótese de que a amígdala e o córtex cingulado anterior dorsal participam da formação da memória emocional e, impulsionada pela valência, mesmo sob sedação com cetamina ou midazolam. O resultado primário foi a evidência comportamental e neural que sugeria a formação da memória. O experimento usou uma tarefa clássica de condicionamento de tom-odor que permite o registro neural invasivo sob sedação ou anestesia. O paradigma mede as respostas respiratórias e não requer volição consciente, tornando-o adequado como uma medida implícita de aprendizagem e memória em condições de vigília, sedação e anestesia. O estudo mediu simultaneamente as mudanças inspiratórias condicionadas e as mudanças na taxa de disparo de neurônios individuais na amígdala e no córtex cingulado anterior dorsal. O estudo foi realizado em dois primatas não humanos. Os autores introduziram um estímulo olfatório aversivo esperado durante a sedação com cetamina ou midazolam e testaram a retenção após a recuperação. Os autores descobriram que a formação de memória aversiva ocorreu em 26 das 59 sessões sob sedação. Houve uma correlação positiva entre aquisição e retenção de respostas de neurônios únicos na amígdala e córtex cingulado anterior dorsal. Os autores também descobriram que as respostas neurais durante a aquisição sob sedação eram mais fortes em sessões que exibiam formação de memória do que aquelas que não exibiam. A taxa de disparo dos neurônios na amígdala e no córtex cingulado dorsal durante a aquisição da memória sob sedação previu a resposta de retenção da memória após a sedação. Essas observações sugerem que a formação de memória implícita pode ocorrer sob sedação. Além disso, a formação da memória parecia seguir regras semelhantes e envolver as mesmas estruturas e mecanismos do estado de vigília. A seguir, nosso artigo Clinical Focus Review deste mês considera as aplicações clínicas do monitoramento de espectroscopia de infravermelho próximo em cirurgias cardiovascular. O Dr. Charles Hogg e colegas da Escola de Medicina Feinberg da Northwestern University em Chicago foram os autores dessa revisão. Eles resumem as aplicações do monitoramento da oximetria cerebral para pacientes adultos submetidos à cirurgia cardiovascular. A espectroscopia de infravermelho próximo fornece um método clinicamente viável para monitorar a saturação de oxigênio cerebral. A oximetria cerebral entrou na prática clínica em resposta as maiores preocupações sobre os efeitos das complicações neurológicas nos resultados dos pacientes após a cirurgia cardíaca. No entanto, a adoção nos Estados Unidos permanece baixa. Outras aplicações continuam a evoluir, incluindo monitoramento durante cirurgia não cardíaca, como cirurgia de ombro na posição de cadeira de praia ou durante a ventilação de um pulmão para a cirurgia torácica. A revisão sugere que as limitações com a tecnologia e variações interindividuais devem ser reconhecidas, de modo que a oximetria cerebral deve ser interpretada como uma tendência e não um monitor absoluto. Além disso, as evidências atuais são insuficientes para provar ou refutar que a otimização da saturação de oxigênio cerebral durante a cirurgia cardíaca pode melhorar os resultados dos pacientes. Novas aplicações da oximetria cerebral podem expandir sua utilidade clínica, incluindo para pacientes submetidos à oxigenação por membrana extracorpórea e como monitor de autorregulação cerebral à beira do leito. Encerrarei este mês com um artigo de revisão que descreve os vários sistemas de pontuação para ultrassom pulmonar quantitativo e como eles podem ser usados em diferentes configurações. A resenha foi escrita pela doutora Silvia Mongode, do Hospital São Mateo, em Pavia, na Itália, e colegas de centros em toda a Europa. O artigo analisa o uso de sistemas de pontuação para pacientes com doenças agudas, paciente gravemente doente e pacientes no ambiente perioperatório, bem como pacientes pediátricos e neonatais, e seu uso como uma ferramenta em casos de doenças de manejo crônico. A revisão ainda aborda como a ultrassonografia pulmonar pode ser usada para prever com precisão a gravidade da doença em pacientes com COVID-19. Confira o artigo completo para obter detalhes e informações sobre como a tecnologia auxiliada por computador pode tornar as avaliações ainda mais rápidas. Obrigado pelo seu interesse e apoio à Anestesiology. Espero que as informações fornecidas ajudem a orientar e melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para compartilhar mais importantes pesquisas com você no próximo mês.